você apertou o play, o podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui sobre marketing e tecnologia caminhando lado a lado, tudo pela experiência do usuário. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a imensa satisfação de receber o Thiago Martins, que é cofundador, co-CEO e CMO da Neo Company. E ele também é CMO da Made in Space, que daqui a pouco eu explico o que é. Porque a Neo foi fundada há 13 anos e hoje desenvolve conteúdo, tecnologia. É uma fábrica de softwares e atua ainda com digital signage. Os produtos são, na realidade, soluções inteligentes que se comunicam entre si, né? E aí a Neo tem essa tecnologia própria para ajudar os clientes. Depois o Thiago e o time dele foram expandindo aí a Neo para vending machines, que são aquelas máquinas que você vê em aeroporto, mas com um detalhe, não é para vender salgadinho em aeroporto que eles fizeram, não. Eles fizeram um sistema que funciona em hospitais, com remédios. Isso ajuda muito o hospital a controlar o estoque, por exemplo, né? E agora estão desenvolvendo outras soluções, como lockers inteligentes, que ajudam, entre outras coisas, funcionários a pegar um mouse quebrado e ir lá e trocar por um mouse novo, né? Isso tudo sem precisar da interação e da dependência humana, né? O Thiago, de origem, é desenhista e foi usando essa expertise para aplicar nos clientes. E o DNA dele acabou sendo transferido para a Neo Company. E de quebra tem a ligação que eu mencionei com a Made in Brasil, que, simplificando muito, é uma empresa ligada a uma tal de SpaceX, de um tal de Elon Musk. Mas daqui a pouquinho ele fala melhor sobre isso. Thiago, quero te agradecer muito por esse bate-papo aí que você se propôs e topou fazer aqui, na verdade, comigo hoje. É uma honra ter você aqui. Obrigado, viu, Thiago?
Pô, na verdade, a honra é minha, Cássio. Na verdade, agradeço você pelo convite, agradeço por estar aqui e bora para o nosso bate-papo.
É isso aí. Thiago, você tem dois pés na tecnologia e mais dois em UX, né, em experiência do usuário. Então, não que eu esteja te chamando de quadrúpede, tá? Não é isso. Eu quero dizer que, pô, você está imerso nesses dois mundos, né, de tecnologia e UX. Tem gente que prefere falar o X, como eu preferir. Uhum. E a gente chegou aqui a uma era, né, em que marketing e tecnologia acabam ficando muito próximos, né? Um depende do outro, né? Você acha que marketing e tecnologia são, na verdade, ferramentas e experiência do usuário acaba sendo o grande objetivo da coisa toda?
Exato. Na verdade, a experiência do usuário hoje é um grande diferencial, né, disso tudo. Uhum. Como você abriu aí falando, né, eu venho dessa área toda de desenho, então eu sempre gostei de desenhar. Eu acho que é legal até para contextualizar o porquê que a gente chegou e a gente aliou o marketing com a tecnologia, né? Eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho lá atrás aí. Eu venho dessa parte de desenho, aí eu sempre gostei de desenhar, sempre fui... gostei de quadrinhos, de videogame, sempre tive essa veia um pouco mais geek aí também, né? Essa coisa nerd. E aí eu peguei e isso foi muito importante para mim. Foi uma base que eu conquistei olhando aqueles pixels dançando na tela, como eles faziam aquela caixinha. Eu gostava de ter a caixa do jogo, eu gostava de ter a história em quadrinhos. Eu não gostava de comprar as coisas, até porque na época não tinha muita coisa digital nem nada disso, mas agora está muito digital, né? As coisas estão todas muito digitais. Hoje você não pega um CD, por exemplo, que nem você pegava antes, abria, tem um livrinho com a letra de cada música. Tá? Hoje está sendo cada vez mais digital. E eu gosto muito disso, eu gosto de pegar as coisas, de analisar, ver como é que foi feito, o material que foi usado. E aí isso foi muito importante para o que eu trouxe para a Neo. Né? Eu comecei a ter como referência, né, empresas como Nintendo, como Apple, como Microsoft, como Sony, empresas que participou comigo dessa trajetória de forma indireta, aí, né, eu consumindo muito o que essas empresas faziam. E quando a gente resolveu montar a empresa, quando a gente resolveu montar o primeiro software da empresa, o Digital Signage, né? Nosso primeiro software desenvolvido. Na época, há 14 anos atrás, eu via os sistemas que a gente tinha em computadores e aplicativos, E eu falava, nossa, mas isso aqui é muito complicado, isso aqui não tem visual nenhum, para que, se eu for ter que sentar 8 horas por dia, 8 horas por dia da minha vida, todos os dias, para operar isso daqui, isso aqui não é gostoso, não é intuitivo, não é legal estar na frente disso, operar isso, né? E aí foi quando eu tive a ideia de, peraí, então, por que a gente não faz um software totalmente ligado à experiência de usuário? Ou seja, hoje, às vezes, a gente pensa muito mais no código do que na experiência de usuário. Mas eu acho que, além dos dois caminharem, tem que caminhar junto, eu acho que a experiência do usuário hoje, com essa nova, vamos dizer assim, essa revolução que está tendo em tudo, né, no quesito tecnologia, eu acho que ela tem que cada vez mais ter um protagonismo. E foi assim que a gente começou lá atrás. A gente desenvolveu primeiro, além dos códigos, foram as telas. A gente desenvolveu todas as telas, se preocupou aonde que o usuário ia se conectar, onde ele ia clicar, interagir. Quanto menos ele fizesse, melhor, porque menos tempo ele ia gastar. E aí a gente, beleza, envelopou com a cara da empresa, desenvolveu, envelopou e foi para o mercado. Eu sei que, na época, o Digital Signage, eu via muito nas praças, né, principalmente de alimentação, estou falando há 13, 14 anos atrás, as telas, para quem não está muito nesse universo, digital signage ou sinalização digital são telas, né, que ficam passando propagandas, produtos dentro de escritórios, elevadores ou praças de alimentação. Com certeza você já deve ter visto isso no shopping. E aí a gente pegou e falou, a gente foi na praça de alimentação, porque o nosso primeiro cliente foi uma empresa de alimentação, e a gente foi, vamos fazer uma pesquisa do que está acontecendo na praça de alimentação com quem tem digital signage, não era muito, né, na época. E aí a gente foi, fez uma pesquisa em vários shoppings, analisou cada vídeo, e aí eu peguei e falei, bom, o que eu constatei na época foi que rodava slide, era mais fácil a pessoa colocar um pendrive ou rodar um PowerPoint que ficava que não precisava comprar um sistema de digital signage. E eu quis mudar isso, eu quis oferecer, quis aliar o marketing, né? O marketing de você agregar, você deixar o negócio mais valioso, né? Você agrega, você monta um pack maior e entrega para o cliente com preço menor. Você garante que o cliente receba mais ferramentas, mais possibilidades, mais serviços, né? Então, foi essa a ideia. A gente pegou tudo isso, chamou na época, olha só, né? A gente começa a chamar o amigo, começa a chamar o irmão, começa a chamar todo mundo que tem uma veia para esse tipo de coisa. E aí eu chamei o meu irmão para estar desenvolvendo as animações. E o meu irmão, ele já tinha uma habilidade muito grande nisso, e a gente começou a desenvolver animações que eram diferentes de PowerPoint, né? Ou seja, não era uma troca de slide, era de fato uma animação, o prato entrando mesmo, uma fumacinha. Para vocês terem uma noção, a gente coloca uma fumacinha no prato, que é a mesma fumaça usada há 13 anos atrás, de tão exigente que a gente foi lá atrás, nesse plugin que a gente criou, né? E aí a gente começou a aliar. E aí eu comecei a ver que tinha um diferencial. As pessoas abordavam a gente, né? Os clientes começaram a usar, a gente começou a conquistar aí mais clientes, mais mercado, e falava, poxa, o produto de vocês é fácil, é simples, é gostoso de usar. Aí eu falava, bom, ganhei o dia. Porque era esse o meu objetivo, né? Eu acho que cada um na empresa tem um objetivo. O meu, no papel que eu exercia de experiência de usuário e design, o meu objetivo era exatamente isso. O objetivo do programador era que o negócio funcionasse, o meu era que o negócio fosse intuitivo de usar. Então, aí eu peguei e comecei a mergulhar mais nessa questão de experiência de usuário, porque eu vi que estava dando muito certo. Então, na verdade, não é o código em si que é o protagonista nessa história. Ele é o que faz tudo da vida, mas quem mostra aquilo tudo é a experiência do usuário. Então a gente começou a investir cada vez mais em experiência de usuário, a criar ferramentas que auxiliavam as pessoas a utilizarem o produto, a facilidade, manuais, guias. Como eu disse, a minha base como contato de tecnologia, como eu disse, foi games, foi Apple, Microsoft, e a Apple ela tem um cuidado, um carinho muito grande com o cliente, no quesito de mostrar para eles com de forma intuitiva, guias, videoaulas. Então, eu peguei muito essa veia. Falei, não, a gente precisa tornar o sistema fácil, precisa dar para o cliente aquilo que ele precisa de fato, não lotar com muitas ferramentas algo que ele vai usar somente duas, né? Então, a gente começou a modular o sistema. E tudo isso eu usava sem saber, tá? Porque até então eu não tinha ainda estudado marketing, não tinha, sem saber, eu já estava aplicando o marketing ali. Porque a gente começou a montar o material de vendas utilizando dessa forma. Você vai contratar o que você vai usar. Ele é um clique, como que era o slogan? Deixa eu pensar. Estou falando de 10 anos atrás. Era um clique, um universo de possibilidades. Né? Então, era isso mesmo. Era poucos cliques e você tinha um universo de possibilidades. Porque você conseguia agilizar, Cássio. Você conseguia agilizar uma franquia, o poder de você estar colocando uma promoção ou um produto, o que antes você tinha que imprimir em vários lugares do Brasil, em 5, 2 minutos você distribuía a sua propaganda, uhum, e saía na frente da praça. Né? Aí a gente começou a aliar. Até ali, eu não tinha estudado marketing. Foi quando eu conheci um grande amigo meu, que me fez apaixonar por marketing sem ele saber. E ele vai escutar esse podcast. Olha, eu estou falando aqui, ele nem sabe disso. Quero mandar aí um agradecimento. Posso citar nomes aqui, cara?
Óbvio, nomes, marcas. Isso aqui não é Rede Globo, não, viu?
Melhor ainda. Eu quero deixar um agradecimento ao senhor Cristiano Ivers, que foi o líder de marketing de uma grande franqueadora. E ele participou da minha vida ali até hoje. Ele saiu dessa franqueadora e a gente se tornou amigos, né? Ele que me fez gostar de marketing. Então, através dele, eu fiz a faculdade de marketing e percebi que eu poderia estar agregando muito mais no marketing voltado à tecnologia. Então, o marketing é comunicação, é como eu comunico. Não é só rede social ou métricas, ou como que eu vou fazer para aquela empresa estar no top of mind da galera, ou assim, não. O que, uhum, que eu peguei e fiz? Pegar o marketing e colocar em cada setor da empresa. Então, se você, um dia eu vou ter um prazer muito grande de receber você no nosso escritório, você vai fazer uma jornada pela Neo Company, você vai ver que o marketing está em cada etapa, em cada setor. Então, a gente tem uma comunicação muito grande, porque, pensa, eu estou trabalhando com pessoas do ramo de alimentação. Muitas vezes, alguma dessas pessoas não tem muito contato com a tecnologia. Então, a gente precisa passar para eles de uma forma que não seja um bicho de sete cabeças, porque até agora já caiu por terra esse negócio que a tecnologia é um bicho de sete cabeças ou está muito menor do que antes. Porque, na época, todo mundo achava que tecnologia era um monstro, né? um bicho de sete cabeças e tal. Então, a gente começou a criar uma jornada de implantação. Eu tive até quem teve essa ideia, na verdade, foi a Patrícia, que hoje é nossa CFO, agradecimento a ela. E, por sinal, ela é minha esposa, mas tudo bem, isso aí deixa de parte. Fazer uma média aqui, mas aí, beleza. Né?
Então, é prudente fazer isso.
Quando é bom, né? Porque daí chega em casa, tá tudo bom. Bem, né?
E ela vai ouvir o podcast, toma cuidado.
Vai, tem que ouvir. E aí ela teve uma ideia de falar, legal, vamos fazer uma jornada step by step de como instala. Aí a gente pegou, fez toda uma jornada, porque a franqueadora não tinha ideia, muitas vezes, se deu certo ou não a implantação. Então, pô, mas a franqueadora precisa saber que deu certo e tal. Então a gente fez uma jornada que chegava em tempo real para a franqueadora cada passo que a gente avançava até a implantação. E na implantação, a gente fez um relatório de todo o processo. Inclusive, a gente inaugurou um outro departamento, que, para você ver como tem também a ver com marketing, o customer service hoje, ou pós-venda, ele é muito marqueteiro. Ele é um departamento que leva também a comunicação da empresa para os clientes que já são, ou seja, os clientes, né? Não os leads, mas os clientes, né? Que já fazem parte da companhia, eles recebem todo um apoio desse departamento. E esse departamento liga no final da implantação, Cássio, para perguntar se foi tudo bem e tal, recebe uma nota, tal, ajuda, esse tipo de coisa. E eu sempre fui fissurado por comunicação, em como fazer os clientes entenderem de fato tudo aquilo que a gente faz, estar próximo do cliente. Então a gente inaugurou um outro programa que também tem a ver com marketing, que é o Live Date, né? São encontros que a gente vai até o franqueado, vamos dizer assim, franqueado ou loja, o cliente que a gente atende, e entende aquilo, como ele está usando o nosso software, como ele está usando o nosso serviço, se está tudo bem com o nosso serviço. A gente fotografa o encontro e envia para a franqueadora: olha, a gente está aqui, o cliente falou isso, isso e isso, a gente está próximo de vocês, tá? A gente está aqui para ser uma extensão de vocês. Então, é muito forte essa comunicação. E eu posso te dizer que eu tive o prazer que Deus colocou pessoas à minha volta que também gostam da comunicação. Então, foi uma... aliou, né? A fome com a vontade de comer. E aí seguiu. E até hoje a gente faz toda essa parte. E aí você fala para mim, você abriu, né, o podcast falando que os produtos são interligados. Por quê? Olha onde vem aí um outro pezinho no Steve Jobs. O Steve Jobs falava, né, que ele, o que a Apple é hoje? Um grande ecossistema fechado, onde um produto dele depende do outro, muitas vezes, ou... Uhum. Seu, né? Então, assim, você, ele é um cara fechado, mas tem um detalhe aí. Tudo funciona em harmonia. Tudo conversa. Você está no iPhone, aí você vai para o Mac, você continua o seu trabalho de um para o outro. A Microsoft só veio a fazer isso bem depois. Bem depois. A Microsoft organizou a casa bem depois. A Apple, ela já vinha construindo isso aos poucos com o Steve Jobs, né? E isso me, nossa, isso me deixou assim, tão maravilhado que eu falei, eu preciso construir uma plataforma. Eu preciso construir uma plataforma onde eu traga para o franqueado ou para a loja onde a gente vai oferecer os nossos produtos, e que eu resolva o problema dele com um único fornecedor. Cássio, é um problema muito grande hoje numa franquia, porque, não uma franquia, eu digo também, pode ser qualquer loja, existem vários fornecedores. Pô, para quem que eu ligo? Pô, deu problema aqui, deu problema lá, pô, preciso convocar. Tem que ligar, tem que ter um listel do lado, nem tem mais listel, mas tem que ter uma cartilha imensa, né, de telefones. E aí veio a plataforma NeoSuite, que é onde a gente podia interligar tudo. A gente pegou as principais dores das redes que a gente atende e a gente reuniu tudo em uma plataforma. Então, o que tem a ver Digital Signage com caixa PDV? Nada. Vending machine? Nada. O que tem a ver Digital Signage com vending machine? Nada. Mas o que a gente fez? Teve tudo a ver. Então, assim, enquanto ninguém usa uma vending machine, você roda Digital Signage ali, você ganha uma publicidade em cima daquilo. Então você começa a interligar as coisas, você começa a fazer aquele ecossistema que o Steve Jobs sempre procurou fazer. Você consegue ter esse ecossistema fechado, e aí você consegue ter um suporte nível 1, 2 e 3 atrás, que te dá toda a segurança e poder. Esse é um outro detalhe também, que isso é também por base da Apple, principalmente da Apple, da Nintendo. Eles sempre desenvolveram tudo dentro de casa, né? Então a gente, dentro da empresa, a gente sempre procurou desenvolver. Por quê? Ter o controle daquilo que você faz. Depender de terceiros, quando você quer atender um cliente numa emergência, por mais que você quer ser rápido e não é seu, você depende de um fornecedor para te ajudar. Então não foi o caso. A gente, tendo um controle maior da situação, a gente conseguiu o SLA de minutos. Então, para você ver, Cássio, o nosso SLA é minutos. Por quê? Porque a gente tem o controle, a gente tem a integração, e a gente está a todo momento levando o marketing para o cliente daquilo que ele tem que fazer com as máquinas, daquilo que ele tem que fazer com as coisas, está sempre próximo do cliente, sabe? Não é porque às vezes você é um co-CEO, aí vem uma outra questão também que eu acho muito importante, Cássio. Ó, tô falando muito aqui, mas se você quiser me interromper, eu sou assim, quando eu vou, mas se você quiser ir me interrompendo aí...
Não, conclui que eu quero te fazer uma pergunta com base no que você falou, mas fica à vontade para concluir.
Não, claro, é bem rápido. Quando às vezes um CEO de uma empresa, ou um co-CEO, ou seja, um cargo alto numa empresa, às vezes tem gente que acha que é ficar atrás de uma mesa e delegando, né? Eu já penso diferente. Eu tenho afazeres na empresa, né? Eu tenho operação na empresa. Eu estou junto com a galera nas batalhas, nas vitórias, nas derrotas. A gente está sangrando junto, né? Vamos dizer assim o termo, né? Assim, que a gente utiliza muito, né? No nosso meio aqui. A gente tá ali juntos. Então, isso proporciona o quê? O entendimento maior daquilo que está acontecendo. Querendo ou não, você está fazendo um endo marketing com o pessoal na empresa. Você está junto com eles, você está passando. A gente aqui na empresa, a gente faz reunião com todo mundo. Desde o mais operacional até o gestor, tem reunião com todos. Para todo mundo saber aquilo que está acontecendo. Sim, comunicados internos e por aí vai. Então, isso é muito importante. Só para concluir, né, que... O cargo, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o maior cargo, o menor cargo, estando junto com todo mundo, fazendo aquilo acontecer, a paixão só aumenta e o engajamento das pessoas também aumenta com você. É o que a gente tem feito. Isso pode falar.
Não, fica à vontade, pô. A gente está aqui para bater papo e o importante é que eu acompanho o seu raciocínio e todo mundo que está ouvindo a gente também. Né, Tiago? Então, estamos aqui para falar. O problema é você ficar quieto.
aí não dá, né? Já não tem visual, né? E fica quieto aí não dá.
É. E eu estava pensando aqui o seguinte: você pegou um ponto do que você falou, é que vocês foram lá no shopping, né? E estudaram ali o que era legal mudar, né? No site e tal. E isso para mim está no âmago, né? Do UX, né? Eu estava até lendo uma vez, eu resgatei aqui um artigo da McKinsey, né? De 2020, não é antigo, não, a pandemia já tinha começado, né? E eles publicaram um estudo mostrando como o consumidor está mudando, né? E eles falaram em três grandes mudanças. O estudo vai a fundo em cada um, mas eu vou citar rapidinho aqui. Primeira mudança é que na hora de você mandar uma mensagem, você precisa reforçar novas crenças, né? Ou melhor, entender quais são as novas crenças que o consumidor quer reforçar, né? Especialmente aquilo que faz bem ou não para a vida pessoal dele. Então, sei lá, vou citar um exemplo brasileiro aqui nosso. A gente começa a entender que na pandemia você tem que fazer exercício em casa. Isso é uma nova crença que não existia, né? Segundo, adquirir novos hábitos a partir de ofertas e produtos que surgem, na pandemia surgiram alguns, né? Por exemplo, tomar mais vitamina ou usar álcool gel, né? O próprio estudo cita isso. E terceiro, você vai tentando sustentar esses novos hábitos, né, que você cria, usando dica de todo mundo, né? Então você ouve um podcast atrás de dica, como é que você faz para ter esses hábitos na pandemia e tal. Então são esses três pontos que o estudo reforça, né? E aí vem a recomendação do estudo. Ó, você tem que entender esse novo momento, né, essas novas crenças, e mandar mensagem ou fazer as mudanças ou usar a tecnologia a partir dali, né? Que é o que me parece que vocês fizeram no shopping. Aí é que vem minha pergunta. Beleza, entendi o novo perfil do cara, causado pela pandemia ou por qualquer outra coisa, e vou lá fazer a mudança, pá, aplico como vocês fizeram lá, criando um sistema mais inteligente e tudo. A partir daí, como é que você sabe que tá bom? Como é que você sabe que funcionou aquilo, né? Porque é lindo a gente falar de mudança. Mas beleza, eu peguei e tirei ali um sistema que era via PowerPoint, todo difícil de instalar via pendrive e tal, e coloquei um novo. Essa é a minha pergunta, Tiago. Como é que você sabe a partir dali que está ficando bom, quais melhorias fazer, quais não fazer? É com base em pesquisa? É feedback? É você mesmo virando um heavy user do negócio? Enfim, de onde você tira que está ficando bom ou não?
Boa pergunta. Na verdade, de várias situações, né? Você citou, né? Na verdade, toda mudança, ainda mais em sistema, quando a gente está falando de usuários, é um certo medo para o usuário. Toda mudança, por maior parte, sei lá, pela menor ou maior, ela causa uma certa resistência, ainda mais em software. Você pode tomar isso como exemplo, a própria Microsoft. Ela assumiu com o botão iniciar do Windows, se eu não me engano, Windows 7, eu não lembro agora, E o usuário pediu de volta o menu iniciar. Por quê? Meu, você já está fazendo isso desde 1980 e pouco com o menu iniciar ali, você vai resolver retirar agora? É uma mudança, não precisava ter essa mudança. Então, é acertos e erros, né? A gente não vai acertar todas. Mas a gente precisa pesquisar. Então, quando a gente foi e viu que podia fazer diferente, a gente, na época, a gente não consultou, né, depois, assim, ninguém perguntando, pô, é isso que vocês querem, não é? A gente simplesmente lançou a versão com essa nova, com tudo aquilo que a gente viu que podia melhorar e, legal, tá na rua, e agora? Aí vem aquilo que eu conversei com você da comunicação. É, uma empresa, uma vez eu li, só vai me perdoar porque eu não lembro onde que eu li, às vezes uma empresa fale ou quebra, ela pode ter o melhor produto, ela pode ter as melhores pessoas, mas se não tem comunicação, se o seu cliente não sabe aquilo que você faz e você não demonstra aquilo da melhor forma, você não atinge, né? Você não encanta. Então, a gente tem uma gana muito grande, como eu já tinha te falado. A comunicação é saber e estar junto com o cliente. Um dos nossos lemas dentro da empresa é atender bem é fazer amigos. Então, assim, todos os nossos clientes, tem cliente que liga para o nosso pós-comercial para jogar a conversa fora. Então, o que a gente utilizou? A gente utilizou da comunicação, jogamos tudo na rua. Esperamos uma semana, esperamos duas semanas e começamos a ir visitar. A gente tem essa rotina de visitar clientes, né? Não agora, infelizmente, a gente gosta de estar com os clientes, agora com agora não dá, né? Mas a gente foi e a gente perguntava. E eles falavam. E eles, na verdade, para ser bem sincero, Cássio, a gente nem perguntava. A gente ia, conversava de outras coisas e eles falavam: poxa, gostei do que vocês fizeram lá, hein? Gostei daquilo que vocês acrescentaram, gostei daquilo outro. Poxa, por que você não pode colocar isso daqui também? Porque aí começou a causar uma interação. A gente, sem querer, tá? Sem querer, não foi nada planejado. A gente provocou uma interação e acabou criando um network muito grande de aperfeiçoamento. Então, você vê, você conseguiu levar para o cliente aquilo que você achou que seria legal, vendo aquilo que já tinha. Você conseguiu acertar em algumas coisas e em outras você teve que mudar. A gente não estou dizendo que a gente acertou tudo, não, viu, Cássio? A gente também teve umas horas lá que a gente teve que rebolar, fazer de novo e
Sim,
tal.
Sim, como todo mundo, né?
Exatamente. Às vezes não tinha ficado tão intuitivo. Às vezes a gente pensa em, pô, isso aqui deve ser bom, tá? Mas para o usuário, não, isso aqui não vou mais. Aí a gente teve que também replanejar algumas coisas. Mas o grande X da questão é comunicação. É você ter a comunicação de ponta a ponta e saber transmitir essa informação para dentro. É um outro ponto onde eu te falei, que a gente está junto com o pessoal desde o mais operação, do mais operacional, com o gestor. Ah, dessa forma, todo mundo sabe o que está acontecendo. Qual é o respaldo do cliente? Se todo mundo ganha... Não, se um ganha, todos ganham. Se um perde, todos perdem. Então, a gente leva tudo isso. E você não está fazendo uma roda. O programador, ele não está fazendo uma roda. Para que é essa roda? Não, eu estou fazendo... Eu sei que eu estou construindo um avião, por exemplo. Não, eu sei que essa roda vai ser usada para isso. Eu sei que essa mola vai desembocar ali o remédio da vending machine. Eu sei que... Então, isso ajuda muito. Porque a pessoa, ela se... Como posso dizer? Ela se compadece com a situação, ela quer estudar a situação. Poxa... É um projeto de remédio. Eu levei a história... Eu tô colocando essa parte aí só para puxar o gancho dessa sua pergunta. A gente levou a história da dor da companhia de remédios, né? A companhia farmacêutica. A gente levou a dor deles para dentro da empresa. E aí a galera, num brainstorm, começou a falar: não, peraí, mas eles estão perdendo muito dinheiro. Vamos fazer assim, vamos fazer aquilo. Aí começou um brainstorm e a gente entregou o escopo. E graças a Deus acabou dando certo. Então é você ter a comunicação, né? Ou seja, você ter o marketing. O marketing é igual comunicação, seja para dentro ou fora da empresa, para tudo que a gente faz. Para tudo eu acho que a gente faz, ele vira gerando, acaba gerando um marketing. Hoje você vai no posto, você abastece, vem a maquininha, você quer abastecer aí, é um marketing, você quer pontos, é isso. Então, tá na nossa... Você é bombardeado por marketing a todo momento no seu celular, no seu computador, né? Enfim. Então isso está cada vez mais, mais comum.
Legal. É, isso que você está falando, né, é uma forma de você obter feedback, claro, quando você ouve da boca do cliente, né, e poucas empresas têm essa preocupação, eu vejo que muitas vezes ficam na base da suposição, mas é também uma forma de manter as portas abertas, né? Outro dia você me falou que os produtos abrem portas, mas quem mantém a porta aberta são as pessoas, né? Eu concordo plenamente com isso. Então, é aquela coisa de ter o atendimento personalizado, olho no olho, próximo, para você colher todos os frutos possíveis, é meio que essa cultura que você está sugerindo?
Até arrepiou, sabe por quê? Porque ontem eu conversei sobre isso, sobre exatamente essa sua pergunta. Eu conheço uma gerente do restaurante Outback, que lá é o meu predileto. Lá, meu Deus, eu não...
Também não gosto.
Meu Deus, eu não consigo ficar sem ele. E eu conheci, a gente acaba conhecendo lá, a gente conhece. E o que é o Outback? O que é o Outback? Não é a cebola. Não é só a cebola, né? A Blue Onion, né? Não é só a fries, não é só a costela, não é só o produto que eles estão vendendo. É a experiência que eles estão te proporcionando. Por que que eu vou ao Outback? Porque eu sento num sofazinho, meia luz, reservado, tranquilo para bater um papo, sem pressa nenhuma de ficarem querendo que eu saia da cadeira. Eu estou ali num ambiente agradável, num ambiente tranquilo. O que que é isso? É experiência. Inclusive, você, hoje, um produto por si só, quando a gente fala um produto abre porta e as pessoas a mantêm aberta, eu posso mudar a palavra pessoa por experiência. A gente tem que, nós temos que levar até o nosso consumidor ou para aqueles que acreditam no nosso trabalho, a experiência. Né? Hoje ninguém quer mais conversar com o robô. Né? Hoje ninguém quer mais... Hoje todo mundo quer ser bem assistido, quer ser bem cuidado. O Xandão, quero deixar aqui um agradecimento também ao Alexandre Ramos, e a gente brinca que ele é o mestre, né, do Customer Service. Ele trabalha conosco, ele inaugurou esse departamento de Customer Service e ele colocou ele postou, ele também posta de vez em quando nas redes sociais alguma matéria interessante sobre atendimento, e ele postou falando exatamente disso, que o produto ele é a ponta do iceberg, mas aonde que está a maior parte do iceberg? Dentro da água, né, submerso. Então, é basicamente isso. É onde o cliente não está te enxergando. É lá que você tem que fazer ele te enxergar. É lá que o parceiro precisa te ver. É onde você tem o maior desafio, né? Onde você, por exemplo, um iceberg, ele é pequeno em cima, ele submerso, ele é grande. Então, é nesse grande que a empresa faz. É a operação da empresa, é o dia a dia, é a rotina. É o que está agregado naquele valor do produto, né? Então, a gente tem que mostrar isso. Muitas vezes, né? Não digo sempre, pelo amor de Deus. O cliente não sabe do valor agregado que tem aquele produto que está na loja dele. Eu não digo isso só no produto da Nel, não, tá? Eu digo isso geral. Às vezes você não sabe o quanto foi difícil chegar até você esse microfone que você está utilizando, essa tela que você está utilizando, enfim, qualquer coisa. E é onde a empresa precisa mostrar o valor. Poxa, eu uso uma obra-prima, vamos dizer assim, que não tem em todos os lugares. Pô, então eu vou usar isso como marketing, é um diferencial, pô. Então, quais são os seus diferenciais? Aonde você quer que o cliente te olhe e fale, pô, esse cara é um cara diferencial, essa empresa é uma empresa diferencial. Que é o que o Steve, de novo, voltando, né, o Steve Jobs, ele buscou trazer o marketing do desejo. Então, o que ele faz com você? O iPhone é diferente de um Samsung? Não é. Não é. Não é em termos de hardware, ou às vezes até o Samsung é muito melhor que um iPhone. Só que o que ele faz você querer? Ele faz você querer ter o aparelho. Ele faz você querer ter desejo por aquilo. Então, ele faz como se fosse uma noiva entrando num casamento. Tombeta, pá, não sei o quê, todo mundo esperando, olhando aquela noiva. Imagina a noiva, o iPhone no lugar da noiva. É como o Steve Jobs vende a Apple. Então, e é um diferencial enorme isso. Porque ele tem a qualidade daquilo que ele está passando para você. Então, é nisso que a gente se segurou e a gente tenta se sustentar, né? Naquilo que a gente tem de diferencial, onde a gente pode se destacar, né? E graças a Deus eu tenho pessoas ao meu lado, de novo, que me ajudam muito nisso, porque sozinho você não... Nossa, você não consegue nem abrir uma empresa, você não consegue nem fazer absolutamente nada sozinho. Difícil, né, no ramo corporativo. Então, eu tenho pessoas à volta que me ajudaram muito. Né? Tem aí o Lial, que é o nosso co-CEO, que ele está sempre do meu lado. O Caio, que é o nosso diretor estratégico. Ele ajuda bastante a gente na parte de conteúdo. Ele que está na frente da operação, meu. Ele que coloca aquilo que a gente vê na praça, aquelas promoções, aquelas coisas todas. Então, graças a Deus, novamente, as pessoas que estão à nossa volta, Deus vai trabalhando legal, né? Vai trabalhando, vai colocando, e você vai entendendo só depois, vai depois. Não é aquela coisa que Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade, a linha torta é que a gente que não entendeu na hora, mas depois a gente entende, depois ele acaba não sendo mais torta. Mas, enfim, é mais ou menos isso.
É isso aí. Eu acho que isso tudo tem conexão, né, com a cultura da empresa, né, Thiago? Acho que é uma forma de pensar, e acho que você está trazendo essa abordagem, esse jeito de ver, que é muito importante. E eu queria fazer uma pergunta final aqui para você, que é não exatamente sobre a Anel, mas sobre o outro título que eu usei na sua apresentação, né? Você tem um envolvimento direto com a Made in Brasil, né? Você é CMO dessa empresa que está chegando aqui, né? Quer dizer, está trazendo aqui projetos novos. Não vou tentar explicar com você aqui, vou preferir que você explique.
Não, bacana. Na verdade, contextualizando um pouco vocês aí, quem está nos escutando, eu conheci o Henrique trabalha na SpaceX, conheci ele em ano passado, 2020, no meio do rebuliço todo que a gente enfrentou em 2020, que o mundo enfrentou em 2020. A gente se conheceu por intermédio de um amigo em comum, que é o Flávio Mendes. Agradeço aqui o Flávio por tudo que ele tem nos ajudado. O Flávio é uma grande pessoa e eu aprendi muito. O Cássio, eu arrisco a dizer que é o seguinte: o Henrique e o Flávio, eles tiveram uma grande. Eles são grandes culpados da gente ter avançado a Anel muito rápido nesses 2 anos para cá, porque eles estouraram algumas bolhas que tinham, que fez a gente perceber muita coisa. E o Henrique, ele trabalha na SpaceX. E aí a gente conversando sobre muitas coisas, ele está com a Made in Space Brasil. Ele é o principal advisor da Made in Space Brasil, né? É uma empresa que faz muita. Ele faz várias coisas, né? São vários produtos que eles têm. Eles têm um produto de impressora 3D, então, porque assim, hoje os astronautas eles se alimentam muito mal no espaço, né? Então, existem estudos de você melhorar essa alimentação do astronauta com impressora 3D. E a Made in Space está por trás disso, tentando fazer isso acontecer, pesquisando, trabalhando nisso tudo, né? Isso é só um dos produtos que eles têm. Eles têm produtos de internos de desenvolvimento, de squads, né, de programadores, e, enfim, eles até brincam. A gente vai atrás da mosca branca, né? A gente vai atrás dos aliens, né? Que são aquelas pessoas mais difíceis de encontrar. Porque o serviço deles é mais difícil, né? Assim, é um nicho muito específico ainda. Por mais que o Elon Musk ele tenha, de novo aí, entrar o marketing, né? Eu acho que o Elon Musk, sem querer, ele proporcionou essa questão espacial de uma forma, ele propagou de uma forma essa questão toda espacial como nunca havia sido feita antes, né? Por mais que a NASA seja famosa, nunca houve de fato uma, como posso dizer, um movimento como que está tendo hoje, né? No mundo, né? E aí agora a Amazon está com a Blue Origin também lançando foguetes. Inclusive, eles estão agora abrindo para você. Eles estão vendendo um convite para você comprar e ir até o espaço e voltar. Então, tá tendo bastante outras empresas aí entrando nesse negócio. E aí, Made in Space, ela atende a SpaceX aqui na América do Sul. E o Henrique, bom, de novo, né? Como eu tenho toda essa parte. Primeiro, olha que curioso, Cássio. Ele me convidou para para ser content management dentro da SpaceX. Eu teria que sair da Nel para acontecer isso. E aí eu falei para ele, olha, assim, desculpa, é uma honra para mim, e de fato é uma honra, você fica meio com o pé, né, falando, ai meu Deus, mas a Nel é uma paixão muito grande, né? E aí eu falei, não, eu vou continuar na Nel, tal, aí conversa vem, conversa vai, acabamos aí, de fato, nos unindo de uma coisa ou de outra, e é isso, é um pouco da Made in Space, e aí eu trabalho com toda a parte de comunicação deles, né, faço toda a parte, trabalho com a identidade visual da América do Sul, porque cada região, cada país precisa de uma identidade diferente, então a gente acaba trabalhando com essa identidade, a gente está trabalhando com a identidade toda da Made in Space Brasil, fora aí, lógico, projetos e internos e tal. Basicamente é isso. Aí ele me nomeou como CMO e está sendo gratificante. Hoje ele apresenta também um dos nossos programas no canal também. Gente boa pra caramba, agradeço ao Henrique por confiar sempre no nosso trabalho. É um cara sensacional, um cara fora de série. Tem que ser maluco, né, para estar nesse negócio. Eu falo que você tem que ser bem doido mesmo, porque é maluquice. É uma coisa bem, bem doida, né? A propulsão, deploy de foguete, é isso. Nossa, meu Deus. Aí tá de madrugada, dando deploy de mais de 60 satélites da SpaceX. Hoje a gente está falando de, se eu não me engano, tá? Poxa, a gente já tem mais de 2 mil satélites em órbita. Se não me engano, a gente saiu da fase beta, a SpaceX saiu da fase beta e agora já está em fase comercial, se não me engano. Mas também um negócio revolucionário, né, Cássio?
Você pois tá é, maluquice nesse momento, para quem não parou para olhar com cuidado, né? Porque eu acho que isso é revolução, né? Isso é como o mundo vai se encontrar daqui a pouco tempo, né? Vai ser tudo com base no que empresas como a SpaceX, talvez lideradas por ela até, que o mundo vai nessa direção. Então, parece maluquice hoje, como parecia maluquice nos anos 90 você falar na internet, né? E chega num momento que você não vive sem mais isso, né?
Sim, na verdade, quando eu falei maluquice, é porque os caras têm que ser muito inteligentes.
Sim, eles estão à frente do tempo, né?
É como, você lembra quando foram vender a primeira passagem de avião comercial, todo mundo foi aquele movimento, aquele reboliço todo? É a mesma coisa que está acontecendo agora, a primeira passagem espacial, para você visitar a Lua, para você visitar Marte,
por aí. Pois é, e povoar Marte, né? Essas coisas.
Povoar Marte.
E aí você vai lendo fontes independentes, né? Eu sei que está terrível falar em ciência agora, porque a pandemia avacalhou o termo ciência, né? Usaram politicamente o termo ciência, mas os cientistas de verdade, né? Quando você lê, eu adoro esse tema, eles vão falando de quanto é necessário povoar Marte, né? O quanto a gente vai ter percebido a necessidade disso daqui a talvez 50, 100 anos, né? E é um movimento que está começando agora, né? Então é a maluquice no melhor sentido possível da palavra, né, Thiago?
E assim, nossa, Cássio, só para fechar esse assunto, eu perguntei para o Henrique num call que a gente teve. Eu falei, Henrique, vou fazer uma pergunta para você com sinceridade, você que tem mais acesso aí. Tem vida extraterrestre aí? Foi comprovado? Tal. Ele falou, Thiago, acho que nem é essa a pergunta. Por que estão todo mundo querendo sair da Terra? Por quê? O que eles sabem que a gente não sabe? Né? Por que está tendo essa corrida tão rápida para povoar outro planeta, para sair daqui? Então, é uma pergunta que me arrepiou na hora e me fez pensar, e não tem resposta, né?
Pois é. E já estou pensando aqui, já vou ficar incomodado e perturbado com a pergunta também. Mas talvez o jeito de encarar muda tudo, né? Perspectiva muda tudo, né, Thiago?
Pois é.
Muito legal. Pô, Thiago, vamos marcar mais papos aí. Putz, você citou de fazer uma visita. Vou realmente combinar com você. Você fica em Campinas, claro, né? Não é longe daqui. É super perto. Estive outro dia aí perto, mas para um programa familiar que eu vou aproveitar e recomendar. A Velha Maria Fumaça.
Isso daí é...
Eu tinha ido com 9 anos de idade e voltei agora com quase 45. Então,
É a mesma sensação, hein, Cássio? Fala aí,
é
não
a
é?
mesma, é a mesma. É uma maravilha isso.
Exatamente, é uma
Para
maravilha.
quem não sabe do que a gente está falando, eu vou deixar o link aqui, que é um
Boa.
passeio que você faz de trem puxado por uma maré fumaça. É uma manhã inteira que você gasta lá e um tempo muito bem gasto, inclusive.
É a maravilha fumaça.
É isso aí, é isso aí. Sai de Campinas.
Exato.
Eu vou então na próxima ida a Campinas, vou para tomar um café com você aí, a gente bater mais papo
Combinado. Vou
dessas coisas que a gente curte tanto, marketing e UX, e por que não, colonização de Marte.
Boa, aí a gente chama o Henrique para compor o. Aí a gente faz um tech hour.
É isso aí. Tiago, quero te agradecer muito por esse papo. Pô, você tem a agenda super ocupada aí, e de modo que eu sei que despender aí uma hora quase para falar comigo não é pouca coisa. Obrigado, viu, Tiago?
Poxa, sou eu, não, sou eu que agradeço. A honra foi um bate-papo super gostoso. Estou muito feliz de ter participado aqui. Foi muito bom mesmo. Eu agradeço, agradeço pelo convite, agradeço por ter me convidado, sim, com certeza. E agradeço a todos que ouviram, que vão escutar também.
Vamos aqui para o insight final. Eu deixo meu insight, você pensa no seu aí. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Comunique-se 360, a plataforma completa do grupo Comunique-se para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Tá tudo lá em comunique-se.com.br. Eu adorei quando o Thiago Martins da Nel disse que a gente pensa muito mais no código do que na experiência do usuário. Porque é isso, né? Esse é o ponto. Tecnologia é uma ferramenta, é um instrumento e precisa servir a algo maior, como a estratégia da empresa ou a experiência do usuário. Esses foram alguns dos meus insights. Pensa você nos seus aí também. Até a próxima, hein?
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.